Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticana transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Filomeno Lopes. Com restrições de viagem, quarentena e fechamento de fronteiras, devido à pandemia, a Stella Maris expressa solidariedade e faz apelo aos governos, junto às organizações internacionais, nacionais e às autoridades portuárias de cooperar para resolver essa dramática situação. Em Angola, os 80 anos de existência da Arquidiocese do Ambo, celebrados neste domingo, foram marcados com a ordenação de 13 novos sacerdotes. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fiquem então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. São Miguel, ajude-nos na luta em que se combate pela salvação. São Gabriel, traga-nos a boa notícia que Jesus nos salvou e dê-nos esperança. São Rafael, segure-nos pela mão e ajude-nos no caminho da nossa cura. Esta, amigas, amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, terça-feira, dia 29 de setembro, a sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. O Santo Padre nomeou o vigário apostólico de Gambela, na Etiópia, Dom Roberto Bergamasque, bispo titular de Ambia, até então vigário apostólico de Auasa. Com restrições de viagem, quarentena e fechamento de fronteiras devido à pandemia, Stella Maris expressa solidariedade e faz apelo aos governos, junto às organizações internacionais, nacionais e às autoridades portuárias, de cooperar para resolver essa dramática situação. Pormenores com a colega Andressa Coleta.
A presença de vocês nos portos, pequenos e grandes, já por si deveria ser uma demonstração da paternidade de Deus. Assim, o Papa Francisco reconhecia a atuação da Stella Maris numa audiência em junho de 2019, quando recebeu uma centena de capelães, voluntários e diretores nacionais que trabalham nos portos da Europa. Além de oferecer assistência espiritual e material aos agentes da navegação marítima, pescadores e familiares, o pontífice enalteceu o empenho diário para fazer girar a economia global através do transporte dos navios. Já neste ano de grandes desafios com a pandemia, o pontífice pediu à união da Igreja para rezar pelas pessoas que trabalham e vivem do mar no mundo inteiro através do vídeo de intenção de oração no mês de agosto. Para este mês de outubro, então, as atenções se voltam às comemorações de aniversário de 100 anos da Stella Maris. No próximo domingo, dia do centenário, Dom Filipe Tartaglia, arcebispo de Glasgow, vai presidir uma missa de ação de graças pelos 100 anos da Stella Maris. A celebração começa às 4 da tarde, na hora italiana, 11 da manhã, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo, via streaming, pelo site da Stella Maris. Uma das primeiras iniciativas do centenário, porém, seria o Congresso Mundial, que devido aos limites impostos pela pandemia, ainda em março, foi transferido para ser realizado de 3 a 8 de outubro de 2021, sempre em Glasgow, na Escócia. A mudança de datas foi anunciada na época pelo cardeal Peter Turkson, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. O próprio prefeito acaba de divulgar uma carta atualizando a situação e encorajando as comemorações através da criatividade na realização responsável de atividades nos países e apesar da limitada liberdade de movimento. No texto, o cardeal percorreu a história e a missão da Stella Maris neste centenário com capelães e voluntários, apóstolos de várias nacionalidades, que a cada ano realizam ao menos 70 mil visitas de navios a mais de 1 milhão de marítimos em cerca de 300 portos. Com as restrições de viagem, o fechamento das fronteiras e as medidas de quarentena impostas por muitos governos em resposta à pandemia, afirma o cardeal, se estima que mais de 300 mil marítimos estejam atualmente bloqueados no mar, com dificuldades nos contratos de trabalho que tiveram que ser prorrogados e estando longe de casa e dos familiares. A Stella Maris expressa, assim, solidariedade diante dessa crise de emergência humanitária no mar e pede aos governos, junto às organizações internacionais, nacionais e às autoridades portuárias, de cooperar para resolver essa dramática situação. A Rede Mundial da Stella Maris, um ministério marítimo da Igreja Católica, fundado em Glasgow, no Reino Unido, em 1920, conta hoje com mais de 1000 capelães e voluntários que promovem a pastoral de atenção espiritual, de informação e amizade. Para melhor representar esse universo e diminuir as incompreensões sobre a organização, o Ministério para as Pessoas que Trabalham e Vivem do Mar passa a ter uma única denominação, Stella Maris, nome tradicionalmente usado para se referir a Nossa Senhora como uma estrela polar que nos guia a Cristo e não mais com o nome original Apostolado do Mar. O padre Bruno Ticheri, diretor internacional da Stella Maris no Conselho Pontifício da Santa Sé para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, divulgou um comunicado no último dia 20 de setembro anunciando a nova decisão, que também faz parte do centenário da organização, que tem um impacto global. De agora em diante, afirma padre Bruno, o nome oficial que vai designar o apostolado da Igreja Católica para as Pessoas do Mar será Stella Maris, que vai substituir o nome atual Apostolado do Mar. O diretor reforça a decisão, divulgada inclusive com um novo logo da Stella Maris, justificando que a identidade global unificada será facilmente reconhecida dentro da indústria marítima mundial, inclusive sem traduções em diferentes idiomas.
Foi divulgada esta manhã a mensagem do Papa Francisco para o Dia das Comunicações Sociais. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
Foi divulgado nesta terça-feira o tema da mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado em maio de 2021. Vem e vê. Comunicar encontrando as pessoas como e onde elas estão é o tema escolhido pelo Santo Padre. Vem e vê. Essas palavras do apóstolo Filipe são centrais no Evangelho. O anúncio cristão, ao invés de palavras, é feito de olhares, testemunhos, experiências, encontros e proximidade. Em uma palavra, vida. Essas palavras citadas no Evangelho de João foram escolhidas pelo Papa Francisco como tema da 55ª Mensagem para o Dia das Comunicações Sociais. Comunicar encontrando as pessoas, como e onde elas estão, é o subtítulo. Eis a citação evangélica. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, encontramos aquele de quem escreveram Moisés, na lei e os profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse, vem e vê. Na mudança de época que estamos vivendo, num tempo que nos obriga à distância social por causa da pandemia, a comunicação pode tornar possível a proximidade necessária para reconhecer o que é essencial e compreender realmente o significado das coisas. Não conhecemos a verdade se não fazemos experiência, se não encontramos as pessoas, se não participamos de suas alegrias e tristezas. O velho ditado "Deus encontra você onde você está" pode ser um guia para aqueles que trabalham na mídia ou na comunicação na igreja. No chamado dos primeiros discípulos, com Jesus que vai ao seu encontro e os convida a segui-lo, vemos também o convite para usar todos os meios de comunicação em todas as suas formas para alcançar as pessoas como são e onde vivem.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
Em Angola, os 80 anos de existência da Arquidiocese do Uambo, celebrados neste domingo, foram marcados com a ordenação de 13 novos sacerdotes, como nos diz a partir da capital Luanda, o nosso correspondente Anastácio Sassembele.
A Arquidiocese do Uambo viu a sua pastoral reforçada com a ordenação de 13 novos padres diocesanos, numa celebração que contou com a presença de bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. O evento ficou igualmente marcado pelos festejos dos 80 anos de existência da Arquidiocese, 50 anos de sacerdócio do padre Justo Félix e pelos 25 anos de vida sacerdotal de Dom Zeferino Zeca Martins, atual pastor da Arquidiocese. A autenticidade do nosso ministério vem da coerência do nosso testemunho de vida, apesar das nossas humanas limitações e fraquezas, disse na homilia Dom Zeca Martins.
O padre tem uma família. Vós ganhais uma nova família, na qual, pela qual e com a qual vivereis sempre, partilhando juntos e tementes àqueles que vos chamou, as alegrias e tristezas do dia a dia, os desafios da vida e da missão, na certeza de que em Cristo somos todos vencedores.
E o presidente da CIASTE, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, pediu à Igreja Particular do Uambo, que continua a ser uma igreja que procura ser missionária de casa em casa, consoladora, igreja atenta à palavra.
Nesta admirável profecia de encontrar os que sofrem com um exercício de solidariedade, com uma palavra de esperança, constituindo um mundo novo e fortificando, fortalecendo, restaurando vidas.
O padre Justo Félix, que celebrou 50 anos de sacerdócio, falou dos altos e baixos nesta sua caminhada sacerdotal e recordou com nostalgia o difícil período de falta de paz que teve de enfrentar.
Em 1977, a direção da diocese me coloca como ecônomo do Seminário Maior de Cristo Rei. 79, 80, 81. Foram dos 50 os 3 anos dificílimos na minha vida sacerdotal, porque realizados no ambiente da falta de paz. Afinal, a paz é necessária e indispensável para a vida do homem.
A Arquidiocese do Uambo é fruto do desmembramento da Diocese de Angola e Congo, que foi a única Diocese Católica de Angola até 1940. Do seu antigo território foram erigidas várias dioceses. Foi elevada à Arquidiocese em 1977 e, na esteira das mudanças ocorridas após a independência do país, de Portugal, teve o seu nome alterado de Nova Lisboa para Uambo, homónimo da cidade-sede da Arquidiocese. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
O mês das missões, maior campanha de solidariedade dos católicos no mundo, é celebrado neste ano em meio à pandemia de coronavírus. Sobretudo nestes tempos de pandemia global, é mais importante do que nunca focar nos países em desenvolvimento, não esquecendo as pessoas que ali vivem e demonstrando solidariedade com elas, sublinha o diretor da Missio München da Direção Nacional das Pontifícias Obras Missionárias, Dom Wolfgang Huber. Mesmo antes da pandemia do coronavírus, os países que este ano estão no centro da campanha de Missio por ocasião do mês das missões, Níger, Mali e Burkina Faso, já estavam entre as regiões mais pobres do mundo. O severo bloqueio causado pela pandemia os atingiu com toda a força. O lema deste ano, Solidariedade pela Paz e Coesão, reafirma a nossa responsabilidade recíproca, sobretudo em tempos de coronavírus, e sobretudo como cristãos, sublinhou o diretor nacional, As iniciativas da Missio no mês missionário deste ano serão realizadas em parte virtualmente devido à particular situação sanitária em nível global. Os convidados de Mali, Níger e Burkina Faso participarão de 4 conferências virtuais organizadas pela Missio em modo online. No entanto, um convidado especial estará presente em Baviera, na Alemanha, Dom Jonas Dembélé, bispo de Bamako, no Mali, que chegará em Mônaco no início de outubro e participará de diversos eventos e conferências após a quarentena obrigatória. Os nossos parceiros para os projetos na África Ocidental estão fazendo todo o possível para a promoção da paz. Durante uma viagem de nossa delegação ao Senegal, vimos que solidariedade e diálogo interreligioso não são apenas palavras vazias. Entre cristãos e muçulmanos existe um intercâmbio que ocorre na vida cotidiana, sublinha Dom Wolfgang Huber. O Dia Mundial das Missões foi convocado pelo Papa Pio XI em 1926. Desde então, todos os anos, em mais de 100 países ao redor do mundo, no penúltimo domingo de outubro, é realizada uma coleta de ofertas para sustentar o trabalho da Igreja Católica nas 1.100 dioceses mais pobres do mundo. África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a primeira parte das reflexões do filósofo moçambicano Severino Elias Ungüenha sobre perspectivas e lições da pandemia do Covid-19, a pandemia do século XXI.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer. Et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
Nós vivemos e se fosse necessário ainda repisar numa sociedade caracterizada pela complexidade e pelo risco. E essas categorias de reflexão e de pensamento que deviam ter entrado na nossa maneira de fazer filosofia, fazer ciência, fazer pensamento e fazer políticas públicas, não foi devidamente aferrado e considerado nem pelos filósofos académicos, nem quer pelos decidores políticos de diferentes nações e globais. Continuamos a ter uma prática muito unilinear, muito antropocentrada e muito centrada nos países que tinham mais medo. Esquecemos-nos que vivíamos num mundo único, que impunha pela sua grandeza, diferença e complexidade o maior panorama de solidariedade. Então, o coronavírus vem-nos acordar para certas realidades que impregnam o nosso mundo e que foram ser ignoradas e negligenciadas por todos nós. O coronavírus não tem fronteiras, não precisa de vistos. E a nossa resposta foi o encerramento das fronteiras dos diferentes países. O coronavírus não conhece limites de riqueza ou pobreza nas populações do mundo. E a nossa resposta foi meter dinheiro à disposição de uns dentro dos próprios países em detrimento de outros, ou então em certas zonas do mundo em detrimento de outras partes do mundo. O coronavírus não conhece barreiras entre mundos e continentes. O que nós fizemos foi fazer uma reflexão parcial, partidária, em favor de uns, poucos, em detrimento de outros, muitos. Que reflexões é que o coronavírus tem que suscitar em nós? Que tipo de política e de pensamento o coronavírus tem que suscitar doravante na sociedade? Em primeiro lugar, a nossa maneira de pensarmos como homens. Nós vivemos num mundo antropocentrado. Nós vivemos num mundo em que o homem se dá direitos a tudo mais alguma coisa. Empurrar outros homens mais fracos para zonas recôndidas e problemáticas, empurrar, invadindo os espaços de outros seres e outras espécies, nas florestas, nos mares, em nome de um crescimento e de uma predação. Para fazermos isso, inventamos teorias. Pegamos na teoria de Darwin e criamos sociobiologias. Tentamos explicar as sociedades através de uma evolução de animais nos quais só sobreviveriam aqueles que eram os mais aptos. No século XIX, com Herbert Spencer, com a sociobiologia que nasceu nos anos 60. O corolário disto foram políticas eugenistas que tendiam a eliminar os mais fracos, aqueles que eram considerados inúteis, que não eram um bem para a sociedade. Foi o nascimento de partidos de extremas direitas que secundavam a discriminação e a marginalização do maior número. O corolário disto foi a criação de instâncias de saúde, de educação e de vida que não contemplavam a maioria, ou porque negros, ou porque pobres, ou porque miseráveis, ou porque não prontos a secundar a máquina do liberalismo produtivo. Isso explica, em parte, que o maior país do mundo, os Estados Unidos, a maior democracia, o país mais rico, a maior potência, seja aquela que hoje sobe o maior número de mortes. A tentativa de fazer políticas públicas inclusivas, o que nós chamamos Obamacare, não era aceite nem aceitável. O resultado é hoje os Estados Unidos têm um terço dos mortos da população global. Sem hospitais, sem médicos, sem instituições e instâncias que tivessem ou pudessem curar esta massa parte miserável da sociedade. Isto vai ter absolutamente que nos fazer refletir. Mesmo que seja pela simples razão que a morte desses indivíduos não protegidos, que a situação de doença e de contaminação a que estão sujeitos, por um efeito de bola de neve, vai atingir aqueles mesmos que os discriminaram e que pensaram que não fossem uma parte importante das nossas sociedades. Em segundo lugar, nós vamos ter um processo de recessão económica, a começar dos Estados Unidos, através da Europa, onde o maior país econômico, a Alemanha, o segundo a França, estão claramente em recessão. Essas recessões vão ter consequências dramáticas para toda a comunidade europeia. Mas, de consequência, vão ter consequências para as nossas comunidades fragilizadas, cujas economias, por efeito colonial e pós-colonial, estão ligadas às economias mundo do Norte. As consequências disto é que, nos países pobres, onde 3/4 da população não consegue ter duas refeições normais e equilibradas, a situação vai se deteriorar. A consequência disso é que 3/4 das crianças que não têm acesso a uma educação, a uma saúde, que não têm uma casa normal, coberta, onde se podem esconder durante momentos difíceis de frio e de intempéries, vão ficar mais fragilizadas.
quer dizer que a pobreza vai necessariamente, na onde ela já fere com muita força, aumentar ainda dramaticamente. As respostas que nós estamos a dar é uma diferença na consideração daquilo que é o homem. São trilhões de dólares que a Europa vai meter à disposição das suas economias, que os Estados Unidos e o Japão vão meter diante das suas economias. Migalhas vão chegar aos países que cada vez mais serão afetados e que mais precisam e que vivem dramaticamente a situação em que nós estamos. Depois da Segunda Guerra Mundial, nunca um fenómeno tão devastador tinha se abatido sobre o mundo. Um fenómeno que não conhece fronteiras, não conhece barreiras e que exigiria um sussulto de solidariedade mundial e que exigiria uma reflexão na nossa maneira de pensarmos, de nós estar no mundo, de fazer ciência e de fazer política.
Dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego, je sais que dans ce monde nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré mes yeux et mes yeux ont baissé les yeux devant cette absence d'humilité. Ma faiblesse est dans ma vanité et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré des rivières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. Je vous demande pardon.
Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde e boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.